Ditadura, ditadura, tem gente que tá com saudades do cacetete. Baixa o cacete em quem quer a volta dos milico.
É voado, Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. O podcast do canal Buenas Ideias não vai cair no Enem.
O negócio é o seguinte, né? Vivemos numa democracia. Então a gente tem que respeitar tudo que é tipo de opinião. Tem gente que quer a volta da ditadura. Estão certos, cara. O cara tá com a dita mole. Ele tá louco pra estar com a ditadura de novo. Então pode vir pegar no cacetete aqui, eu te empresto um cacetete. Falando sério, né, meu chapa? Brasil nessa turbulência, Brasil nesse... Turbulência não, né, cara? Porque não tem nem forças pra ter uma... Nessa coisa nebulosa, turva, tu olha pra frente, pelo amor de Deus, olha pra trás, também é estranho, olha pro lado, né? Aí tem neguinho, pela volta dos militares, intervenção militar já. Porra, cara, muito democraticamente eu sugiro dar porrada nos caras, porque os caras gostam de repressão, gostam da coisa dura, gostam de cacetete. Então é o seguinte, meu chapa, quem pede isso nem sabe quem é o Exército Brasileiro, qual é a real do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro é e sempre foi legalista, tem uma tradição legalista. O Exército Brasileiro só saiu da caserna para dar golpe e derrubar regime constitucional quando a sociedade civil brasileira, amorfa, sem coragem, sem culhão, foi lá instigar os caras para fazer o trabalho sujo que eles não tinham coragem de fazer. Foi assim desde sempre. O Exército Brasileiro, ele na real, só se consolida a partir da Guerra do Paraguai. Antes quem mandava era a Marinha, era a Armada, que era a instituição, a arma de elite ligada ao Dom Pedro II, desde o Dom Pedro I, Lord Crockett, Strangle, um monte de almirantes importantes, parará, parará. Aí, quando o Exército Brasileiro cria uma consciência de classe, depois da Guerra do Paraguai, ele acaba se vinculando na escola militar da Praia Vermelha com a ideologia positivista. O positivismo do Augusto Conte é uma filosofia que já caiu em desuso, né? Que inclusive o seu lema era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? Amor, ordem e progresso, que nem o Hans Donner, com aquela visão que só mesmo um alemão teria, que é que mudar a bandeira brasileira e pôr amor, ordem e progresso, porque ficou fora, né? E essa visão positivista, desenvolvida por um filósofo chamado Augusto Conte, na França, pregava o seguinte: eu sei o que é melhor para você. Ele era republicano, mas ele sugeria que poderia haver uma república forte, onde homens com maior visão sugerissem para os de menor visão o que eles deveriam fazer. No caso, eu sugerindo o que você deve fazer. Você, por exemplo, que é a favor da intervenção militar, pega um cacetete e... Bom, e aí esses militares positivistas ligados diretamente à escola militar da Praia Vermelha e ao Benjamin Constant deram o golpe militar de 1889, o golpe republicano. Mas só conseguiram dar esse golpe porque tiveram o apoio e incentivo da oligarquia paulista, basicamente, da oligarquia rural, dos cafeicultores, que também já estavam de saco cheio do império, do qual eles haviam muito se beneficiado, mas que não queriam mais ter um vínculo com um regime que vinha meio que caindo de podre, porque de maduro não estava. Vem o golpe militar, o primeiro presidente brasileiro é um militar, você sabe, o Marechal Deodoro da Fonseca, só que ele não é o primeiro ditador brasileiro, porque ditador não renuncia, né? E ele renunciou. Renunciou porque a Constituição de 1891 dizia que quando alguém renunciasse antes de cumprir a metade do mandato, teriam que ser convocadas novas eleições. E foi o que ele fez, para não deixar que o vice dele, que era da outra chapa, Floriano Peixoto, tomasse o poder. Só que o Floriano Peixoto toma o poder como vice em exercício, jamais assinou como presidente e faz um governo inconstitucional, que é uma ditadura. Uma ditadura que um monte de gente apoiou. Então, O Floriano Peixoto se torna o primeiro ditador de fato da história brasileira. Um ditador apoiado pelas camadas de classes médias, baixas e de trabalhadores, porque ele fez um governo de incentivo à indústria e de menos apoio aos cafeicultores paulistas. Acima de tudo, ele queria um governo central forte e não um governo liberal federalista, onde os estados, as províncias tivessem mais poder, mais autonomia, como queriam os paulistas, como queriam outras porções do Brasil, até o próprio Rio de Janeiro. Não, ele queria um governo central, ele queria um governo intervencionista, ele queria um governo no controle também da economia, né? Só que ele acabou, quando acaba o seu mandato, que teve mil confusões, teve as revoltas da Armada, teve a Revolução Constitucionalista do Rio Grande do Sul, ele acaba sendo afastado do poder e os cafeicultores paulistas tomam o poder na tal República do Café com Leite, com o Prudente de Moraes. E a verdade é que, embora seja a tal República oligárquica, foi um período em que o Brasil cresceu, foi um período em que o Brasil se desenvolveu, foi um período que, claro que não foi as mil maravilhas, mas foi um período de democracia. Essa democracia é rompida novamente com a Revolução de 1930, na qual o exército não toma parte diretamente, mas foi um golpe militar, porque partes do exército ao qual o Getúlio Vargas estava ligado lá no sul, o Oswaldo Aranha, Flores da Cunha, né, velhos caudilhos gaúchos já treinados em guerras de 1893, em guerra de 1923, teve lá a Revolução de 1923, esses caras já treinados, já afeitos ao uso de armas, tomam o poder, derrubam o governo do Washington Luiz e fazem o que se pode, na verdade, chamar de revolução, porque realmente revoluciona todo o Brasil. A questão é que em 1937 o Getúlio Vargas dá o golpe dentro do golpe, que é o Estado Novo. 10 de novembro de 1937 ele fecha o Congresso, ele que já tinha sufocado uma tentativa de revolução comunista em 1935, a intentona comunista de 1935, ele que já tinha sufocado um levante integralista de direita fascista, ele dá esse golpe, ele estabelece a mais rígida, a mais sangrenta ditadura da história militar do Brasil, muito pior que a ditadura que eu vou chamar de 68 e não de 64, você vai ver por quê. Mas daí o próprio exército que havia lutado na Segunda Guerra Mundial em 45, Dutra, né, o Eurico Gaspar Dutra, o próprio Castelo Branco que lutou em Monte Castelo, na Itália, na Segunda Guerra, esses caras afastam o Getúlio em 45, 46, o Dutra toma o poder, mas é um golpe moderado, um golpe brando, tanto é que eles não desfazem as instituições, eles fazem uma nova Constituição, a Constituição de 46, que prevê a eleições para 1950. São convocadas as eleições de 1950 e quem ganha? O Getúlio Vargas. Que daí volta nos braços do povo. E em vez de ser o ditador sangrento ou o revolucionário de 30, volta na figura do pai dos pobres, um líder populista, com um salário mínimo, com direitos trabalhistas, que ele já tinha feito anteriormente, com um discurso realmente bem populista. A questão é que no Brasil, as elites do Brasil, nem concessões que na verdade são populistas para as classes trabalhadoras e menos favorecidas, querem, e se inicia toda uma trama golpista que envolve de novo o exército, que o exército tem de pior, porque o exército brasileiro se divide em dois, cara. Um exército ligado a uma Baviera liberal, um exército arejado, um exército que está aqui para servir o Brasil e um exército retrógrado e reacionário que sempre foi a parte menor do exército brasileiro. Essa parte é de novo incentivada a tramar um golpe e o golpe ia se concretizar, mas o Getúlio Vargas maravilhosamente sai da vida para entrar na história desferindo um tiro no próprio coração. Esse tiro pega no coração dele, mas pega na mente, na cabeça dos seus inimigos. Então há eleições em 55 e aí tem o melhor golpe militar da história do Brasil, o golpe do general Lott, que é um golpe a favor da democracia. O general Lott ameaça botar as tropas na rua e exige a posse do presidente eleito Getúlio Juscelino Kubitschek. Aí o Brasil entra naquele período em que ele estava irreconhecivelmente inteligente, gente. Cinema Novo, Nova Capital, Nova Cap, Brasília, Bossa Nova, campeão do mundo em 58, campeão do mundo em 62, o Presidente Sorriso. Só que o Presidente Sorriso também começou a se envolver com grandes empreiteiras, né, na construção de Brasília. Dentre eles, um açougueiro que começou a fornecer carne para os candangos de Brasília e criou um império de a maior produtora de proteína animal do mundo, né, de uns irmãos caipira que estão presos. E aí, isso é só um exemplo de como grandes conglomerados surgem em torno do JK. Mas daí o fato é que o JK não consegue fazer o seu sucessor, mas há eleições. E essas eleições são as do Jânio Quadros.
Barre, barre,
né? O Jânio Quadros faz uma bravata e diz: vou renunciar, porque ele achava que ninguém ia deixar o Jango, João Goulart, que era o vice dele, também eleito por outra chapa. Mesmo caso lá do Deodoro e do Floriano, né? Uma ideia maravilhosa essa, você poder eleger um presidente de uma chapa e o vice da outra. Cara, é uma piada, né, cara? Elegeram o Jânio para presidente de uma chapa e o Jango, João Goulart, que já tinha sido ministro do trabalho do Vargas, na outra chapa. Quando o Jânio renuncia, há um período turbulento de parlamentarismo, a luta pela legalidade do Brizola, até que o Jango, assume. Né? Quando o Jânio assume, realmente é que grandes camadas das classes médias e altas do Brasil acham que ele é um revolucionário comunista, acham que ele queria instalar o comunismo no Brasil. É um período de Guerra Fria, onde eles incentivam o exército brasileiro a dar o golpe militar de 64. Porém, quando você estuda o golpe militar de 64, você sabe que o Castelo Branco, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, um letrado, parente da Raquel de Queiroz, um homem equilibrado, diz: o exército brasileiro é legalista. O exército brasileiro não sairá dos quartéis para dar um golpe enquanto a população civil brasileira não der o seu aval, não disser que quer esse golpe. E você sabe o que aconteceu. A marcha com a família, com Deus pela liberdade, um monte de babaca ainda por cima com as babá deles, eles levaram as babá junto, né? Ah, queremos vermelho só no batom, queremos voar fora o comunismo, queremos os militares. Tudo bem, você ser contrário a alguns dos delírios do Jango, ser contrário a algumas das posições do Brizola, ok. Agora você querer romper o jogo democrático e botar milico no poder porque o governo não tá dando certo, tu tem que ser um idiota, tu tem que ser um imbecil, tu tem que levar cacetete, tu tem que apanhar da repressão. Mesmo assim, quando o Castelo Branco dá o golpe ainda é brando até outubro de 1965, quando haveria novas eleições. Mas daí ele manda caçar o Lacerda, que tinha sido o grande incentivador do golpe, que poderia inclusive vir a ser presidente nas eleições de 65, manda caçar o JK, faz o ato institucional número 2, o AI-2, que depois viria a dar com o Costa e Silva em 68 no AI-5. E aí sim, quando o Exército Brasileiro, dividido entre uma ala mais esclarecida, ligada à Escola Superior de Guerra e que não era, e que queria desenvolvimento com segurança, e a linha dura do Costa e Silva. Ganha o Costa e Silva, o Brasil ingressa realmente nos horrores da ditadura militar, e só quem gosta da ditadura, só quem gosta de cacetete no lombo e em outros lugares, pode querer a volta disso. Só que o Exército Brasileiro, além de ser digno e decente, ainda está num momento frágil, porque o Fernando Henrique Cardoso, depois da redemocratização, foi horrivelmente cruel e incompetente com o Exército Brasileiro, cancelou 1000 verbas, sou dos baixos. Nenhuma nação é plena sem o seu exército. Um país precisa de exército. Só que uma nação precisa de exército para servi-la e não para sufocá-la. O FH tratou mal o Exército Brasileiro. O Lula, inclusive, tratou o Exército Brasileiro melhor do que o FH. Mas mesmo assim, o Exército Brasileiro sabe que não tem condições de dar um golpe e nem quer dar um golpe. Então são pequenos setores de uma sociedade civil imbecil, imbecil que querem o golpe, mas não vão levar, e pequenos setores vesgos e vis do Exército Brasileiro que também não vão levar. Porque tanto a sociedade civil brasileira como um todo, quanto o Exército Brasileiro como um todo, são dignos e decentes, e nós não voltaremos ao tempo das trevas. É isso aí. Quer concordar comigo? Concorda. Não quer? Vai tomar porrada, porque ditador aqui sou eu. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.